Uma entrevista há poucas horas do Conselho Nacional da Inter, aprovar o caderno reivindicativo para o próximo ano, aumento geral de salários, mudanças na lei laboral e descida do IVA nos bens essenciais e serviços básicos, são algumas das reivindicações que a CGTP vai apresentar ao Governo e defender-se nas mesas negociais.
Bom dia, obrigada por estar aqui connosco.
Bom dia,
Arménio Carlos. A CGTP defende aumentos salariais de 4% para todos os trabalhadores e salário mínimo de 650 euros. Começo por lhe perguntar, até que ponto as empresas vão estar receptivas a estes números que temos aqui?
Eu não sei se elas vão estar receptivas. Agora, sei de certeza que elas têm condições para corresponder, porque basta olhar para a evolução da economia e perceber que há uma dinâmica forte. Todos os setores, sem exceção, melhoraram, digamos, os seus níveis de negócios, mas também de lucros, e nós precisamos de combater esta situação que continuamos a verificar, que é de profundas desigualdades, num quadro em que aumentam os lucros e os salários dos trabalhadores, entre 2000 e 2016, caíram 4 pontos percentuais. Isto tem que ser alterado, e neste caso em concreto, é preciso tomar medidas para, por exemplo, ultrapassar um problema que leva a que 39% dos trabalhadores hoje em Portugal tenham salários inferiores a 600 euros líquidos mensais e cerca de 1.000 trabalhadores recebam menos que 1.000 euros. Aliás, cerca de 75% dos trabalhadores recebam menos que 1.000 euros líquidos mensais. Ora, é preciso alterar este estado de coisas e como é que isto se faz? Melhorando os salários. Porque melhorando os salários, nós estamos a melhorar o poder de compra das famílias e isso também é bom para as empresas porque têm mais procura, têm necessariamente de produzir mais, vão vender mais, vão lucrar e a economia vai crescer.
É um dos seus argumentos, que é bom para a economia.
Claro que é bom para a economia, porque se não fosse bom para a economia nós não estávamos a propor. Porque o que foi mau para a economia foi a situação anterior da recessão, em que o corte nos salários e nas pensões levou depois à recessão e com despedimentos, encerramentos de empresas, com tudo aquilo que a gente sabe.
E quanto ao salário mínimo, o Governo sempre disse que seriam 600 euros até ao final da legislatura. Ainda há condições para negociar?
Na nossa opinião há, porque repara, aquilo que neste momento o Governo admite é um aumento de 20 euros do salário mínimo nacional de 580 para 600 euros. Um aumento de 20 euros não dá sequer 1 euro por dia. Ora, todos nós sabemos que as empresas estão em condições de ir muito mais longe. Veja-se a situação do turismo, também da restauração, estou a falar dos serviços, também da indústria. Portanto, nós pensamos que esta proposta de 650 euros é importante para melhorar a vida dos trabalhadores, mas acima de tudo também tem que ser vista numa perspectiva de referência para alavancar todos os restantes salários, para que não sejamos amanhã, se por esta via, o país em que o salário médio nacional se torna no salário mínimo nacional. E a questão de fundo não é essa, a questão de fundo é elevar todos os salários.
Mesmo tendo em conta o relatório do FMI, que ontem à noite alertou e pediu mais restrições na despesa corrente, nomeadamente nas reformas da função pública.
Pois, mas como sabe, o FMI esteve diretamente envolvido na Troika e a receita do FMI já nós conhecemos e já agora também já sofremos cortes nos salários, nas pensões e até em direitos fundamentais. Nós não nos podemos esquecer que em situações que ocorreram anteriormente nós tivemos idosos que deixaram de ter dinheiro para comprar medicamentos que eram fundamentais para a sua própria sobrevivência ou chegámos mesmo a ter situações de crianças a ir para a escola com fome. E, portanto, isso deveu-se a quê? Deveu-se a um corte brutal de rendimentos, ao mesmo tempo que nós estávamos a ver que os grandes grupos económicos estavam a aumentar o seu nível de receitas e de lucros.
E a CGTP também defende o desagravamento dos impostos. Como é que isto pode ser feito e em que áreas?
Pode ser feito, neste caso concreto, tornando os impostos mais baixos para os trabalhadores, porque são os trabalhadores que pagam grande parte dos impostos e, por outro lado, taxando o capital. Repare, só em 2017 saíram do país para setes fiscais mais de 10 mil milhões de euros. Ora, os lucros foram cobrados, aliás, os lucros foram conquistados aqui, mas depois os impostos foram pagos ali. Ora, isso não faz sentido, porque as pessoas devem pagar os impostos, ou as empresas, de acordo com os lucros que têm. E nos países onde, efetivamente, desenvolve o negócio. Essa é uma das matérias que nós consideramos que é fundamental tratar, bem acima como a revisão dos impostos sobre o mobiliário e o imobiliário. Nós, neste momento, temos uma bolha especulativa na habitação. Todos nós sabemos que há aqui grandes movimentos. Também sabemos que no mobiliário, nomeadamente nas ações, continuam a subir, digamos, as cotadas. E, portanto, é preciso tomar medidas aqui para promover também, por esta via, uma mais justa distribuição do rendimento.
Concorda, então, com a chamada taxa Robles ou com esta nova taxa que o líder do PSD defende sobre a especulação imobiliária?
É apenas e só uma parte, que ainda não conhecemos a proposta na essência.
Não,
é uma proposta para analisar no quadro de outras que, na nossa opinião, são mais significativas do confronto neste momento que se deve fazer com a especulação e, particularmente, a fuga e evasão fiscal.
E também defende a descida do IVA para 6% em mais setores, para além da energia?
No gás e em matérias do cabaz básico. Estou-me a lembrar, por exemplo, da água engarrafada está a pagar 23%, a eletricidade 23%, o gás em garrafa ou gás natural 23%. E quando estamos a falar de 23%, estamos a falar na taxa máxima do IVA. Ou seja, estamos a pagar eletricidade e outros bens que são fundamentais ao bem-estar das famílias à mesma taxa que se paga os produtos de luxo, por exemplo, quem compra um iate. Ora, isto não faz sentido. Estes produtos ou estes serviços são fundamentais para o bem-estar das famílias. Logo, tem
mas
que ter uma outra atitude.
Pode pôr na mesmo pacote água engarrafada e a eletricidade ou o gás, não é?
Sim, mas
a água
hoje
da torneira é boa.
É verdade, a água da torneira é boa, mas quer dizer, uma água engarrafada pagar-se 23%, não estamos a falar de bebidas alcoólicas. Estamos a falar de um bem que é fundamental e que é essencial. E a maior parte das pessoas, quando sai de casa, não leva o garrafão ou não leva uma garrafa de água de casa, é claro. Vai a qualquer lado, bebe água, portanto, isso é natural.
Deixe-me perguntar-lhe quanto à idade da reforma. A CGTP também defende mexidas, quer a reposição para os 65 anos. Há sinais que indiquem que é possível negociar?
Há sinais que indicam que o governo se comprometeu em resolver o problema e que neste momento ficou muito aquém de o fazer. A última proposta que surgiu é para a possibilidade da passagem de trabalhadores à aposentação a partir do momento em que tenham 46 anos de contribuições, desde que tenham entrado para o mercado de trabalho aos 16 anos. E este limite é que distorce tudo. Porque o que nós entendemos é que não deve ser considerado o ano em que o trabalhador entrou para o mercado de trabalho. O que deve ser considerado é o número de anos de contribuições. E, portanto, uma pessoa com 46, com 47, com 48 anos de contribuições, ou com 44, faz todo o sentido, se quiser e se optar, ir para a reforma sem penalização. Agora, esta medida teve como finalidade o quê? Apenas e só atribuir, digamos, esta saída para 1.000 ou 2.000 trabalhadores, deixando de fora muitos outros milhares de trabalhadores. Aquilo que nós propomos é uma coisa muito simples. É que os trabalhadores, a partir de 40 anos de contribuições para a Segurança Social, se o entender, podem passar à aposentação sem penalização.
Uhum. E a CGTP tem algum tipo de ações de luta marcadas? Faz anos no próximo dia 1 de outubro?
Exatamente, fazemos 48 anos e acima de tudo o que nós vamos privilegiar, em primeiro lugar, é a apresentação das propostas, das reivindicações, quer ao Governo, quer à Assembleia da República, quer também às confederações patronais e às próprias associações patronais. E vamos fazê-lo numa articulação já direta com aquilo que tem a ver com a discussão do Orçamento de Estado. Mas é evidente, façam uma falta de resposta a um conjunto muito vasto de problemas com que nos confrontamos, é evidente que vai haver uma acentuação da luta, tal como já tinha dito, no verão e no outono, e admitimos realizar dentro de pouco tempo uma grande jornada de luta nacional com convergência em Lisboa.
Obrigada pela sua presença aqui, Herménio.
Obrigada.
Carlos, da CGTP, na manhã da Renascença.